está começando De Hoje a Oito, seu programa de contos, causos e poesia ao pôr do sol da cachoeira. Retornamos à nossa programação esse ano, abrindo caminhos com os passos de Deisiane Barbosa, jovem poeta de cachoeira. É através da sua voz que vamos vagar juntos em suas andanças por terras e águas, de correntes e trânsitos e pousos. Partindo viagem nas águas do Paraguaçu, as ilhas não são acidentes, são também quem faz o próprio percurso. Nesse passo, vamos seguindo.
Insular. A ilha penetra o curso do rio. Decisiva, divisa entranhas em duas rotas à parte. Recalcada, traceja dois nortes alheios. A ilha reparte o dorso do rio, irrompe o fluxo, desvia o feixe de águas. Por fim, canaliza as margens do seu capricho, o reenlace dos caminhos perdidos. Dois estranhos, inquietos, se avistam apaixonados. Confluem saudosos o curso uno que os fazia rio pleno.
Em rota, aprendemos a falar a nossa própria língua. Descobrimos os nossos sotaques e entonações no deslocamento. Andando, a poeta inventa os ritmos da sua prosa e a cadência da sua poesia, e também cria casas para suas pausas. Vamos agora percorrer outras extensões, ao sabor das enchentes e vazantes da poesia.
Serei andarilha. Nasci com os silêncios de minha mãe, atravessados no escuro da garganta. Na goela sempre rouca, a soluço, entalando um dialeto esquecido. Despejo em marulhos algumas metáforas para dizer a dor dos meus olhos nublados, saudosos de uma plenitude sempre vindoura. Cresci com o peito eriçado para querer o bom da vida. Não mendigo nada além do parco merecimento. A terra é larga demais e não nos cabe espremer pulsações no estreito estreito. O mar é vasto demais e não procede amuar um barco são na maresia de um porto seguro. Mais vale as mãos vazias de vento, aos punhos cerrando firme areia quente de toda uma praia. Vou-me embora para Passárgada, Itaparica ou Itamaracá. Espero por lá encontrar um pouso sereno, onde descanse os meus sonhos puídos, os ombros doídos de tanto carregar o sol com a peneira. Lá, onde se encontre fio de coragem, valentia fina, agrestia, destemor, que é para acender uma vela e desbravar caminhos de mar e estrada.
Pés que viram borracha, que tornam-se rodas para alcançar lonjuras que se refazem dia após dia. De onde você está? Onde fica o centro? O que é o seu perto? Homens, bolsos e conexões escolhem quem cabe e onde fica o fora. O colo da cidade queima e os olhos da sua cara multiplicam-se a cada passagem.
Suburbana. Os prédios da Boa Vista disputam qual deles é o mais elevado. Nos confins da Caxangá, tomo um BRT que me eleve mais rápido rumo a um coração ilhado. Sigo apenas de rastejo e, por sorte, minha sola comprimida não esfrega a fervura do asfalto. Das janelas se movem lá fora terraços. Qual deles tem a vista mais nobre, nunca saberei. A cidade pousa nos ângulos mais ousados. Ainda assim, passa batida. Especulação imobiliária jamais caberá em cubículo poema prestes ao final de linha. Portanto, nem vou insistir, se porventura segue tudo abarrotado. Não há vagas no centro para moças suburbanas. Não há vagas no centro para moças suburbanas. Traço um risco invisível com calçados comprimidos, rasurando largamente as calçadas planejadas da avenida. Traço um risco, bate e volta, meia passagem, não há vagas.
Poesia carece movimento. Movimento é sempre positivo sobre paisagem estática. Como prossegue a poeta diante do não? Toma jeito de fogo, água ou bandeira, inflama, contorna. Resiste?
Papai, é impossível não erguer bandeira quando em tempos de ódio esse meu corpo em movimento já é a própria bandeira hasteada. Esse corpo, seus gestos, o modo como respira, o modo como ama e como desenha a vida. Papai, em tempos de crise não há como passar batida se sou eu minha própria flâmula de inflamável luta. Eu, este jovem corpo cansado, cada vez mais alvejado, no entanto vivo e desejoso do gozo justo e tão parco. Papai, não há como não bater de frente se estes passos que me levam seguem para uma direção avante, além e adiante. Não me cabe caminhar caranguejo, não me cabe recuar todas as casas nesse jogo sem regras. Papai, eu só quero ser livre sem medo. Eu só quero ser livre sem medo. Eu só quero ser livre. Eu só quero ser. Eu só quero. Eu só. Eu. E isso nunca foi pedir demais, embora nos convençam do estorvo que é toda e qualquer migalha de sede e existência. Papai, eu não peço nada demais, eu juro. Eu só quero mesmo é respirar, sem medo de ser sufocada, sem medo de ser corrigida, sem medo de ser castigada, sem medo de estar fazendo algo. Subversivamente pecaminoso, subversivamente amoral, subversivamente prazeroso, subversivamente amoroso, subversivamente lúcido, subversivamente corajoso, subversivamente livre, papai. Eu não peço nada demais, eu juro, papai.
Eis uma pequena amostra do trabalho de Deiziane Barbosa, que teve a gentileza de apresentá-lo para nós em sua própria voz. Para saber um pouco mais sobre os percursos poéticos da escritora, Andressa Prazeres foi até Salvador e conversou com ela.
Deiziane Barbosa, você consegue localizar dentro da sua história de vida o quando e o porquê que você começou a escrever?
Olha, o porquê, eu acho que veio assim com a descoberta de que a escrita seria a minha primeira voz. Porque, assim, eu não sou muito da oralidade. Acho que a oralidade é algo que eu tenho descoberto agora, assim, aos poucos. Então, antes mesmo de pensar que eu poderia ler o que eu escrevo, eu comecei a escrever no sentido de ter uma voz a partir daquele material, né? Outras pessoas leriam. Eu poderia expressar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu crio através desse canal. Então, a escrita surgiu inicialmente com esse porquê. Uhum. E quando, talvez, não sei, na adolescência, muito associado também à minha descoberta da leitura, né? Quando eu descobri aquela potência dos livros, dos autores, das histórias. E aí eu falei, poxa, achei interessante. Eu acho que quero também fazer um pouco disso, né? Aí descobri também como a possibilidade de me expressar, de me comunicar, né? De afetar outras pessoas, de chegar a outras pessoas. Então a escrita surgiu inicialmente com essa... Tem ganhado cada vez mais, né? Esse sentido para mim, né? De poder chegar a outras pessoas, de poder expressar coisa que de repente outra linguagem não dei conta, pelo menos para mim, né? Eu tenho uma coisa que eu gostaria de expressar, mas talvez não saiba expressar cantando, não saiba expressar produzindo uma imagem visual. A escrita, por hora, me permite, assim, né? Me dá conta, assim, de expressar algumas inquietações, né? Algumas. Enfim, então a escrita surgiu mais ou menos diante dessa necessidade, dessa potência.
E quando é que você começou a imaginar, por exemplo, que você teria interlocução para além do papel? Quando é que você começou a se imaginar uma pessoa com leitores, né? Como é que você pensa que acontece a recepção da sua obra?
Eu comecei nessa querência, né, de escrever, mas ainda não pensava em leitores. Eu comecei aos poucos pensar nisso quando, lá no ano de mais ou menos 2010, recente, né, um dia desses, que eu escrevi um texto, já na faculdade, recém-ingressa, eu escrevi um texto e foi lido pela professora e muito apreciado. Aí eu descobri naquele texto ali, que é um texto muito importante no sentido de que ele foi pontual, assim, para o início de todo um processo criativo, que foi o texto A Moça que Desfiou, um conto fantástico, em forma de carta, escrita para a personagem Teresa. Então foi diante desse texto, assim, que tendo uma leitura de uma pessoa que já circulava, já estudava literatura, tinha um senso crítico, eu falei, poxa, então, talvez tenha alguma coisa aí que, né, as pessoas vão se interessar em ler. Aí, a partir mais ou menos daí, eu comecei a pensar de escrever, principalmente para que outras pessoas lessem, né? Aí fui dando mais atenção a tentando exercitar a escrita. Aí foi nessa tentativa de exercitar que aí eu segui escrevendo cartas. Nessa mesma linha de carta aí que veio, cartas a Teresa. Aí escrevi essas cartas, mas ainda não tinha um destino para elas, né? Escrevia como um exercício de escrita, de fato. E entre uma carta e outra, sempre poemas. E tentava experimentar também os gêneros literários, né? Mas sempre ficava nessa mistura aí, dessa prosa poética. Também muito influenciada pelas minhas leituras. Aí foi um pouco a partir desse ano aí, 2000. Aí com esse conto, inclusive, A Moça que Desfiou, eu participei de um concurso literário na universidade em Minas Gerais. E aí fui uma das premiadas desse concurso, né? Um concurso de literatura latino-americana. Então tinham pessoas que escreveram em língua portuguesa, outras em língua espanhola. E aí, a partir disso aí, eu falei, não, parece que tem alguma coisa aí, né? Acho que eu devo seguir experimentando. Que eu acho que vai render, pode render mais, né? Aí foi um pouco a partir desses retornos, né? Desses primeiros retornos, assim, que me encorajou a seguir produzindo.
Então foi começando o Cartas a Teresa, que talvez você ainda nem sabia que era o Cartas a Teresa, né? Que você começou a descobrir que era uma forma também de comunicação, né? Para além do papel, para além da gaveta. Você consegue falar assim para a gente? Quem é a Teresa?
Ah, essa é a pergunta, assim, acho que mais elaborada, mais a queima-roupa, assim, que eu recebo. Quem é Teresa? Olha, Teresa é um mistério, já aceitei. Eu sempre me recuso a responder. Eu me recuso, assim, a responder na lata quem é Teresa. Mas essa pergunta foi importante, tem sido importante, porque foi ela que me motivou a procurar Teresa.
Uhum.
Teresa surge, assim, tem várias respostas. A resposta mais sem graça é, Teresa é uma personagem. A resposta mais rica é dizer que Teresa é uma mulher misteriosa, é uma mulher que lê cartas, que também escreve cartas, e que ela não é uma, na verdade, ela não é uma mulher só. Teresa são várias. Então foi desse mote de Teresa ser várias mulheres, que aí eu comecei a procurar uma mulher, mas sabendo que eu ia encontrar várias, e tenho encontrado várias, né? Então Teresa virou uma metáfora, Teresa virou quase um adjetivo, assim, tipo, ah, nossa, essa mulher é muito Teresa, assim, nossa, aquela mulher é uma Teresa, assim, sabe, pela história dela, pelo que ela faz, pela, enfim, pelo que a história que ela tem a contar, né? Eu vejo muito. Para mim, Teresa é sinônimo de força, de... Eu imagino assim, às vezes eu não consigo nem delinear ao certo Teresa, porque eu sinto como uma essência mesmo. E Teresa pode ser várias coisas, ela tem sido várias coisas, assim, desde uma figura específica, uma mulher, até uma ilha, né? No meu imaginário, Teresa já virou uma porção de terra que navega, né? Que é o atual desdobramento desse projeto agora. O inventário da Ilha de Teresa. Essa personagem andarilha que sai para procurar uma Teresa específica e chega numa ilha e encontra diversas mulheres com esse nome. Aí ela vai narrando essas histórias. Então, Teresa, são inúmeras.
E você foi parar no México. Conta um pouco pra gente como é que foi essa experiência. Se você encontrou muita Teresa por lá.
A experiência do México foi fantástica, assim, porque foi primeiro. Foi aí, cada evento desse, eu vou costurando, assim, a coisa de levar um pouco mais a sério essa ideia de ser escritora, né? Vou dizendo com um pouco menos de medo, sou escritora. E ter ido pro México foi um pouco isso, assim, também, né? Legitimar um pouco mais, assim, isso que eu tô fazendo e que eu tenho levado a sério. Enfim, a experiência do México foi incrível porque foi uma feira do livro internacional, muito importante na América, nesse contexto da América Latina. É a 32ª feira, então já é uma feira consolidada. E estar lá participando de uma mesa com outros escritores brasileiros, uma mesa mediada por um escritor português, o Walter Hugo Mãe, e outras escritoras brasileiras, né? Frisou-se muito isso no dia. Foi uma mesa composta por 3 mulheres e um outro escritor. Então, de poder falar dessa produção literária feita por mulheres e principalmente eu estar lá na condição de poder representar o Nordeste, a Bahia, principalmente o Recôncavo, que foi uma coisa que eu frisei lá, né? Dentre essa Bahia, que é tão diversa, tem uma porção Recôncavo, de poder citar algumas escritoras que estão em alta produzindo e fazem seus próprios livros e distribuem. Enfim, foi importantíssimo, assim, eu me senti muito grata por ter a oportunidade, né, de ir até lá. E, claro, fui pensando várias Teresas, assim, de mulheres, de histórias que eu ouvia. A coisa de estar, de que eu adoro, né, que é caminhar pela cidade sem esse roteiro específico, de observar as casas, observar as figuras mesmo, né? Essa troca de olhares espantados, curiosos, né? Das pessoas, das pessoas verem, identificarem ali uma estrangeira. E também de eu ver, muito curiosa, assim, muito atenta, né? Essas figuras. E, nossa, foi um estímulo, assim, incrível. E me sentir procurando Teresa naqueles rostos, né? Naqueles... trechos de histórias que eu ouvia no idioma que não é tão familiar, mas que me instiga muito também, né? Perceber essa poesia numa outra língua. E, nossa, foi incrível, assim. Voltei muito, assim, com esse gás, né? De seguir produzindo, de ver que é possível levar essa escrita para outras fronteiras, né? E também nesse papel de estimular, de incentivar quem está ao lado, produzindo também, é possível, que foi um pouco isso, essa partilha que a gente fez, eu e o Evanilton Gonçalves, a gente fez um evento lá no Espaço Gambiarra, que é um espaço na Barra, que é uma loja colaborativa, tem lá uma estande da livraria Boto Cor-de-Rosa, e aí a gente fez esse encontro para falar, dar um retorno, né, de como foi essa vivência, para falar desse edital de mobilidade artística, né, e meio que cutucar as pessoas, olha, é possível ir, chegar a esses lugares, é possível, enfim, procurar ocupar, né, esses espaços, importante, é necessário, então foi um pouco isso.
Que lindo, Deise. E para quem quiser ter o seu livro, como é que faz?
Esse livro agora está esgotado.
sabendo.
Porque foi uma produção. Esse do Carta Teresa foi de 2015 ainda, de outubro de 2015. Uhum. E aí eu costurei 100 livros. E agora, para ir para o México, como eu precisava levar alguns livros, aí eu costurei mais alguns e levei. E aí agora acabou, assim. Eu tô vendo quando eu faço uma nova tiragem, assim, mais 100.
É isso que eu ia
Porque
perguntar.
Bem isso, assim, a produção artesanal. Eu fiz essa produção em dupla, né? Eu e uma amiga lá de São Félix, de Cachoeira, a Luana. E a gente produziu sabe? Esses 100 livros. E aí agora, como eu tô nesses outros processos, nesses outros desdobramentos, outras demandas, então tá meio complicado de parar pra produzir, porque é um processo mesmo, sabe? Desde a capa, que é um envelope em papel vegetal, que é costurado numa máquina de costura por uma Teresa, diga-se de passagem, até as folhas, né? O processo de imprimir, que é muito cuidadoso, de cortar, de costurar. Nossa, então é um processo que demanda uma dedicação. Aí, por hora, tá suspenso, assim, mas em breve eu acho que é interessante fazer, né? Um novo lançamento, uma nova tiragem. Mas sempre vou dispondo pílulas, né, de tudo isso, dessa escrita, desse livro, partilhando nos meios que a gente tem acesso, né, nas redes, que eu acho que é uma maneira interessante de difundir essa literatura também, né, de não ter tão somente o livro físico ali, mas ir partilhando fragmentos, né, dessa escrita e nesses diversos canais, assim, tenho feito isso, assim.
Como é para você essa questão, né, de produzir artesanalmente? Você quer continuar com essa produção artesanal ou você pretende, sei lá, ir para uma coisa mais, né, de mandar para uma gráfica, imprimir, uma coisa mais industrial, que você possa fazer uma tiragem maior? Ou você gosta mesmo dessa questão de costurar livro por livro que você vai entregar, encontrar o seu leitor e dar na mão dele? Como é que é para vocês?
Olha, eu não descarto a possibilidade de conversar com uma gráfica ou uma enfim. Mas o que eu gosto de produzir artesanalmente é porque me permite uma liberdade maior de fazer da maneira como eu penso esse projeto, né? Porque eu enquanto artista visual também, eu tenho me interesso muito pelo livro de artista, né? Por esse livro desconstruído, por esse livro experimental. Então, poder trabalhar ali materiais que dificilmente, às vezes, você vai encontrar numa gráfica, né? Por exemplo, trabalhar uma capa com papel vegetal, costurado. Enfim, então, eu acho que o modo artesanal me permite maior liberdade para seguir expressando também no formato do livro, né? Uhum. Eu mesma posso fazer isso. Por exemplo, fazer um livro que tem folhas coloridas, né? Cada determinado trecho é uma cor. É muito difícil, né? Passar essa demanda para uma... Às vezes, torna um produto muito caro, né, pra, enfim. Então, percebo que eu mesma fazendo, eu posso... E fora a poesia que é, né, você preparar o livro à mão e dedicar, entregar, né, a esse leitor e tal. Isso eu gosto desse tempo mais lento, né, numa produção mais lenta e mais atenciosa, talvez. E você também imprimir ali no gesto, seguir imprimindo sua poesia ali também no gesto, né? Eu gosto disso. Eu dou valor a isso. Então, vamos ver. Uhum. Mas eu quero muito seguir também produzindo artesanalmente. Acho importante.
Tá certo, Deise. Agradeço pela disposição. A gente vai ter que, né, terminar, porque o programa é curto. Mas assim que você produzir novos livros e tal, você avisa a gente.
De hoje a 8 agradece a oportunidade de transporte e imersão na poesia andarilha de Deisiane Barbosa. Voz que acarinha com palavras de amor e de luta os nossos ouvidos. A ela dedicamos a canção Um Corpo no Mundo, de Lué de Luna.
Um sol
trago uma mala de mão, dentro uma oração, uma Deus. Eu sou um corpo, um ser, um corpo só. Tem cor, tem corte, e a história do a minha própria embarcação. Sou minha própria sorte.
Je suis africain.